Fala galera, sou Edmundo. Jogo do Palmeiras é na web, Rádio Verdão. Um abraço.
Começa agora o pós-jogo da web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba web Rádio Verdão. facebook.com/webradioverdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Ai, ai, 6 minutos para as 11 horas da noite. Obrigado pelo carinho da sintonia de todos vocês. Lembrando, estamos agora ao vivo no pós-jogo da Web Rádio Verdão. Palmeiras 1, Atlético Goianiense 0, em junho de 2017. No oferecimento de Premiata FCV, HFC Hamburgueria, Pizzeria Cezane, Bar Empório das Canecas. Se tem Palmeiras, tem Empório das Canecas. Claudir, Caixa, Claudir. Fala, Claudio, chama essa galera pra resumir, Claudio, pelo amor de Deus, Claudio, vem aqui, meu filho, vai logo.
Resumo da partida.
Tá dormindo, Claudio? Ô, Bruno, este jogo horrível, 100 pontos, mas a atuação do Verdão foi muito abaixo, né?
É, Zé, uma pena que o torcedor sai daqui hoje chateado, mesmo com a vitória. O Palmeiras pegou, pra mim, o time mais fraco da competição. Não soube aproveitar, o Borja teve uma noite muito abaixo do que o torcedor gostaria de ver o colombiano. E o resumo do jogo é que o Palmeiras teve um primeiro tempo, no jogo inteiro na verdade, dominando todas as ações, mas ficou de muito toquinho pra lá, toquinho pra cá, sem muito objetivo. Só aos 30 minutos da primeira etapa é que o goleirão, o Felipe, o famoso Felipe Mão de Alface, foi testado e num lance meio despretensioso. E no finalzinho da primeira etapa, só foram esses dois lances mesmo, Zé. Não teve mais lance bom pro Palmeiras no primeiro tempo. No finalzinho, o Roger Guedes conseguiu uma arrancada, tocou pro meio da área. E no bate-rebate, o Borja conseguiu aproveitar a oportunidade e mandou pro fundo da rede. Diferente dos lances do Atlético Goianiense, que chegou pouco, mas chegou com perigo nas vezes que o time goiano teve chances. O Fernando Praz, no primeiro tempo, trabalhou muito pouco, mas no segundo, salvou o Palmeiras de um vexame em casa, que seria empatar com o time do Atlético Goianiense. Num lance também de bate-rebate, hoje o Mina não jogou tão bem, perdeu muitas divididas ali, principalmente nas jogadas contra o Breno Lopes, o camisa número 7 do time do Atlético Goianiense, e chegou com perigo algumas vezes na segunda etapa. Palmeiras apostando num contra-ataque que não vinha, porque o time do Atlético não sabe jogar no campo ofensivo do adversário. Então, o Palmeiras, na minha visão, fez uma jogada pouco, um jogo pouco inteligente. O Cuca não soube aproveitar o que de melhor tinha em mãos para poder tentar furar os bloqueios do time goiano. Mas pensando no Campeonato Brasileiro, foi um bom resultado. Segunda vitória seguida. É importante o Palmeiras ter ganho este jogo aqui hoje, porque vai para um confronto muito, muito difícil no final de semana contra a Ponte Preta, e recentemente a gente não tem tido muito sucesso contra o time de Campinas. Então, sabe, pela tabela de classificação foi bom, mas pelo futebol apresentado, muito abaixo, inclusive dos últimos jogos que o Palmeiras tem feito. Com o Cuca, talvez tenha sido a pior partida do Palmeiras, mesmo com a vitória. Time muito ruim, lembrou muito o jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras estava muito apático, meio despretensioso no jogo, achando que a qualquer momento poderia definir, e não foi bem assim. Não criou, não conseguiu jogar, e o Guerra foi o ponto positivo dessa partida do Palmeiras. O jogador realmente diferenciado, que tem um toque de bola com muita qualidade, colocou o Borja algumas vezes na cara do gol. Teve um lance no segundo tempo que o Borja fez o Guerra fez uma jogada espetacular, deixou dois jogadores no chão, deixou o Borja na cara do gol, o Borja talvez pela ansiedade, talvez por toda a pressão que vem sofrendo, preferiu o chute de primeira, mas era só ele dar uma arrastada na bola que o goleiro cairia e ele poderia ter feito o segundo gol e aí sim sair daqui com resultado melhor. Mas, paciência, não deu para fazer um jogo melhor, que bom que a vitória veio. E a sorte começa a mudar também, que quando o Palmeiras joga mal e vence, as coisas também começam a acontecer. Tomara que aconteça já nesse final de semana e o Palmeiras consiga mais uma vitória, Zé. Mas vai ter que melhorar e muito. Outra coisa positiva foi a volta do Dudu, que parece que não sentiu da sua lesão. Entrou bem, arriscou alguns lances ali agudos pelo lado esquerdo. O Keno não fez uma boa partida hoje. O Dudu volta bem, jogou aí quase 30 minutos e foi uma das poucas coisas positivas que aconteceram no jogo de hoje, Zé Mistério.
Tá certo, Cláudio Ritti, com seu romantismo de sempre, vai analisar Palmeiras 1, Atlético Goianiense 0. Borja marcou, Cláudio, mas também perdeu.
Ele manteve a expectativa do torcedor, né? A expectativa de que continua a mesma porcaria. Mas ele pelo menos fez. Mas o torcedor estava querendo tanto ver o Palmeiras do ano passado. O torcedor queria muito, não queria?
Queria.
Esse está sendo o time do Palmeiras do ano passado. Não sabia jogar contra time pequeno, contra time fechado. E hoje sofreu mais uma vez isso. Né, toca muito a bola, cria bastante as jogadas do meio de campo até a entrada da área, mas depois não acaba não acontecendo nada. Muito parecido com o time do ano passado. Assim como foi como o Bahia, né, foi fora de casa, jogou muito bem, ganhou, jogou em casa com o time fechado, não soube fazer, não soube concluir no gol.
Quebrar o ferrolho. As duas linhas de quatro que fazia o Atlético Goianiense ali era... Pesada,
o time veio fechado, veio justamente para isso, para jogar em cima do erro do Palmeiras. E quase conseguiu, né? Quase conseguiu. Se não fosse o Fernando Praz, a coisa teria ficado muito pior aqui pro time do Palmeiras. Mas o Palmeiras fez o trabalho de casa, tinha que vencer mesmo, não importava o como venceria. Venceu, conquistou aí 3 pontos importantíssimos. E o Palmeiras tá aí, subindo na tabela. E quem sabe, domingo, no próximo jogo, a gente vai lá para a ponta da tabela.
Pois
é. Amanhã os resultados podem ajudar e muito o Palmeiras. Não tem muito mais para falar não do futebol.
Eu vou resumir e vou começar a diminuir esse. Eu concordo com o Bruno Massa falou.
Não. Você não concorda, você vai atrás dele.
Vou atrás dele, então tá.
Ah, que gostoso.
Mas eu quero ir atrás do Cláudio também.
Também.
Como é que faz, hein? O homem de duas pirocas.
Pega de duas cabeças?
Pega do Bessa,
pega do Mini emprestado. Só que assim, eu queria lembrar muito bem aqui, por exemplo, tem até um. É legal você olhar assim, os comentários da galera no YouTube, no Twitter, no Facebook, acompanhar isso, porque você vai de um extremo ao outro. E eu queria falar só um negócio: tem time aí que tá na liderança que tá jogando horrivelmente feio, ganha de 0.5 e tá lá. Só que isso vai favorecendo muito o quê? A confiança do jogador. O jogador entra em campo, a cada vitória feia, de 1-0, 0.5, o próximo jogo o cara consegue ficar melhor. Isso tava faltando pra caramba pra gente. A gente jogou bem pra caramba contra o Santos. O que aconteceu? Fubeca.
Ferro.
Fomos roubados lá, mas perdemos. Jogamos bem pra caramba contra o Curitiba, se ferramos. Então, o que importa é esses 3 pontos. A confiança vai voltar pro nosso lado, entendeu? A gente tem jogadores de qualidade. Hoje, ó, eu queria dar um parabéns, assim, enorme pra torcida do Palmeiras, que na hora da substituição do Borja, aplaudiu. Porque, meu, é um jogador que ele sabe fazer gol. Já mostrou isso. Só que, meu, imagine só, se ponha no lugar do cara... você ficar vários dias sem fazer gol, sem conseguir jogar de titularidade, começando na titularidade, e não conseguir fazer esses gols. A pressão aumenta, a torcida do Palmeiras é fogo, é corneta. Então, se você consegue passar essa confiança pro atacante, cara, ele faz gol, cara. A gente já teve jogadores piores que ele fazendo gol. Então é importante isso. E se domingo a gente conseguir jogar bem e trazer os três pontos lá de Campinas, cara, meu, aí a tendência é começar essa tranquilidade aumentar cada vez mais. É, então é o seguinte, cara, importante é os três pontos. Ah, mas não jogou bem, tá, meu, o time veio com duas linhas de quatro aqui, cara, mas impressionante, cara, só faltou vir com o porteiro, com as porteiras e tal, não, ficou difícil de passar ali. E Borja fez gol? Fez? Ah, beleza, cara. Tomara que no próximo ele faça dois e, no, e essa confiança volte pra ele e ele consiga jogar bem. Simples. Então, jogou mal? Jogou. Mas foi três pontos? É o que interessa. Um abraço. Mas isso é isso.
É isso aí. Vamos então para as notas? Depois arquibancada.
Cibueira.
Nota dos jogadores.
É um por cada.
Vamos
boa,
lá.
Boa, hein?
Um por cada.
Boa.
Começando com as damas.
Olha aqui. foi embora. Rosado.
Tô brincando.
Vai, merda de briga.
Aqui é a narração de macho. Cláudio Ritt, Fernando Praça.
Bom.
Bruno Massa, Mike.
Bom.
Termina ou Calabresa?
Ó. Eu vou dar uma nota boa pra ele, mas com uma ressalva. Fecha a perna, mina.
Não dá.
Porra, todo jogo tem um rolinho, velho. Ou se não, deixa a terceira,
que,
né?
Não, então, é que ele nasceu com esse defeito. É que não chega até o chão, vai só até o calcanhar, né?
Botou a viaga.
Ele podia fazer o que nem taco, pegar e rebater. Uma nota dele é boa?
Boa, boa.
Dracena, Claudinho.
Bom.
Egídio.
Regular.
Tchê.
Tchê, ô, oh, valeu. É, tchê. Regular.
Cláudio Ritt, Jean.
Eu sei que alguém pegou meu outro cabo e não devolveu. Hoje.
Gostei bastante.
Você sabe quem
o sistema defensivo funcionou bastante, né? Conseguiu marcar muito bem, quebrar ali um pouco o meinho ali do time do Atlético. E no ataque também, no meio campo pra frente, foi bem também. Gostei hoje dele. Acho que ele conseguiu, não tinha ninguém um nível acima dele, então ele conseguiu subir um pouco.
Não entregou, né, hoje?
Não. Foi bem.
Ô, Bruno Massa, Guerra?
Ah, pra mim, o animal do jogo. Jogou demais. Esse venezuelano foi um achado do Palmeiras. Ele tem um toque de bola muito qualificado.
Eu que indiquei.
Deixou o Borja na cara do gol, deu toque de letra, quase fez um golaço no segundo tempo. O cara do jogo pra mim.
Que belo jogador, hein? André Neri, Mussarela.
Olha, assim, ele vem de... Que
coincidência, você deu nota pro Calabresa e pro Mussarela.
Pois é, 66, uma delícia. Como os dois.
Que colosão!
Hoje tá demais.
A mulher vai encher o saco.
Ele vem de quatro jogos jogando fino da bola, só que hoje caiu. Hoje deu uma caída, né?
O time todo caiu, né?
É, sim, mas então eu vou dar pra ele um semi-bom.
Um semi-bom?
Semi-bom é de boi?
Semi-bom ou regular, hein?
É de cavalo?
Não sêmen! Não Rogério Sêmen!
Um seminário. Um sêmen bom. Esse Cláudio Ritt é um danado! Cláudio Ritt Borja.
Pelo gol, bom. Pela correria, bom. Porque ele correu bastante.
Ele tem que aprender
hoje
a ficar na área.
É, o Cuca chamou, por algumas vezes, chamou lá ele pra bater um papo do lado, pedindo pra ele se posicionar de maneira diferente. Então, ele conseguiu fazer o que o Cuca pediu. Tanto que ele só saiu mesmo porque perdeu um gol na cara do gol.
Ó, é rapidinho, Cláudio, de cima do seu comentário, assistindo alguns jogos aí do Atlético Mineiro, se eu não me engano, do Cruzeiro, até do próprio Corinthians. O centroavante deles, ele faz assim, ó. Ele sai da área, pega a bola, já empurra pro lateral ou pro ponta e já vai correndo pra frente, área.
Lógico.
O Fred, ele não tenta dominar, driblar.
Porque não é o. Então, não é a.
Não é do cara. Não se é o Borja parar com essa porra aí de ficar tentando tocar, de, ele vai meter gol. Pega a bola, já joga pro Jean, pro Tchetchek e já se desloca pra receber na área. Você viu quantos cruzamentos passaram aqui na frente do Felipe, ele não tava pra finalizar? Por quê? Porque ele sai pra fazer bendita tabela no meio de campo.
Então, mas aí é culpa do técnico.
Não, mas faz
isso.
É isso
que eu ia perguntar aí agora, Claudio.
É culpa do técnico.
Saber se o técnico não pede pra ele fazer essa jogada?
Ele tá fazendo...
Porque ele tava acostumado com
o William.
Com o Gabriel...
Não, o William
e com o Gabriel Jesus, né?
O William fazia a mesma função. né? Então o técnico, o Cuca, estava tentando fazer com que ele também fizesse essa função, de poder sair um pouco para ajudar nesse meio, do meio do ataque do Palmeiras, e depois ir para a área para ver se sobra. Mas isso não tem acontecido, porque o Borja não é esse tipo de jogador. É aquele cara de ficar na área mesmo, esperando a bola.
Se o Cuca estiver fazendo isso com ele, realmente está queimando o cara. Assim, queimando o cara não, está queimando o futebol do cara.
Não, a gente observa ele na beirada do gramado, pedindo pro Borja voltar um pouco mais, ajudar no meio.
É, tá certo. É isso aí. É bom, né, Claudinho? Ô, Bruno Massa, o Keno.
Keno hoje regular, eu estranhei hoje o futebol do Keno, foi muito abaixo do que ele vinha jogando, jogou muito bem contra o Bahia, talvez porque tivesse em casa, né, com a família no estádio, mas hoje deixou um pouquinho a desejar, mas não fez uma partida ruim, fez abaixo do que ele vinha fazendo, regular.
Dudu, André Nery.
A cara tá voltando, né, ele ficou um tempo parado, assim, se ele tivesse com a sequência de jogo,
ele não perderia aquele gol.
Não perderia.
É verdade.
Mas, ó, vou dar bom pro cara.
Cláudio Ritchie, entrou o Luan no lugar do Tite.
Sem nota.
E o Rafael Veiga, Bruno Manso?
Rafael Veiga sem nota.
Certo, empatei, certo, baralho.
Jogou pouco.
Empatei, baralho.
Quanto tá Galo e Sport?
2-2.
2-2, hein? Se empatar, é culpa de quem, professor?
Certo. Você já sabe disso. Ganhou sou eu. Empatou é o Melo.
Perdeu o jogador.
José, olha que engraçado, né? Costuma criticar. A colombiana noticia a vitória do Palmeiras. Miguel Borja entrega a vitória ao Palmeiras diante do Atlético.
Isso.
É verdade.
Mas tá certo.
Mas foi ele que
acontecendo, né?
Mas tá, agora durante a transmissão.
Depois você vai ler as notícias de
outros portais. Agora não dá.
Tá certo. Vamos, tem Twitter, tem WhatsApp, tem coletiva.
Vamos chamar um, enquanto não vem a coletiva.
Arquibancada virtual.
Agora que vier a coletiva.
11 9 4 9 8 4 25 06. Vamos lá.
Pior da rodada é o Guerra, que deixou meu Cartola com menos fuck seu Cartola.
Transmissão top demais, como sempre.
Transmissão top, valeu, Carlos.
Carlos de... Ai, meu Deus.
Cidade que o Zé mais gosta.
Sim, qual sim.
Rolândia.
Rolândia.
Ah, mesmo?
Rolândia.
Ele morava na pontinha,
não
né?
Não é Ponta Grossa?
Também.
Não, mas viu, o Carlos, um abraço pra você, valeu aí pelos elogios. Ah, esse negócio de Cartola, eu nem
tem
muito
mais. Outro,
não, a gente também leva na brincadeira, a gente sabe que o povo não tá querendo saber de Cartola.
Foi
não.
Um jogo horrível, mas ganhamos 3 pontos. Luiz Fernando Cavalcante de Botucatu.
Vamos lá, tem mais ali.
Esse aqui é
grupo, esse aqui também baixo, é. Ali,
os caras me enfiam nos grupos, cara. Eu sei que tem um cara aqui, um cara bom aqui, eu tava vendo hoje o WhatsApp em casa. O cara manda umas coisas, mano, da hora.
Oh, é bom ter um desse aí no grupo.
Meu, é da hora, esses caras são legal. O que aconteceu com o Jean? Sabia sair jogando, bater falta, penalidade, marcar. Agora só faz... Pip!
Só.
Não, hoje ele jogou bem.
Ele vai ter que reaprender
mais finalização. Isso
e outra que ele vai ter que reaprender a jogar nessa função.
Não, ele teve uma finalização no primeiro tempo, que a bola tinha o endereço certo. Só que quem tava na frente dele? O Borja.
Narração é muito boa de vocês. Vamos, Verdão. Meu nome é Renan.
Boa, Renan.
Boa, Renan. Boa noite. Meu nome é Salim Chuei.
Jalim.
Estou escutando vocês desde Rosário, na Argentina. Olha que da hora. Sempre escuto vocês, são demais. Mandem um abraço aqui pra nós. Dá-lhe porco.
Forte abraço. Quarta gerações de palmeirense.
Olha, valeu, Salim. Direto de Rosário
Central. Manda uma empanada pra nós aí.
Tem pouco dinheiro esse Salim, né? Tem pouco dinheiro.
Achei que seria 3-0, mas 3 pontos tá bom.
Dom Lucas, o palmeirense de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Deixa eu só dar uma bisoiada aqui pra ver se...
Não, vamos lá. Até o Cuca falar pra não atrapalhar no nosso andamento.
Atualiza a página também, viu? Porque vai que o cara já começou a falar um ano atrás, né?
Ah, boa noite, galera. Mande um salve pra galera de São José dos Campos.
Opa.
É o Paulo Gazeta. Valeu, Paulo Gazeta.
Rodrigo e Uge,
Gazela. Gazeta. Opa, beleza. Sou de Blumenau, Santa Catarina, da Liverdão. Sangue verde sempre.
Blumenau só tem gatinha,
Beleza.
Boa noite, galera. Indo pro serviço, mas... Estou ouvindo Super Web Rádio Verdão. Nielsen Mackenzie de São Luís do Maranhão.
Nossa, oh, mora mal, Eli, pelo amor de Deus.
Isso é boa, rapaz. É legal, vamos ver aqui, vamos subir aqui. Nilson da Paraíba, João Pessoa, narração da CBN, o Mauro Marra caiu. Hilário, ele gritando de dor.
Sério?
Olha que sacanagem do ouvinte, né? O cara gosta de ver o negócio.
Você viu que ele colocou, é só usar mistério na hack nem Bambi, o Palmeiras toma pressão. Tá
aí,
bom,
toma, toma.
É o instinto.
Final de semana, agora se o Palmeiras ganha, ele pode chegar à terceira colocação.
É, e tá aí. Se todos perderem. E aí a minha mãe, vai dar um.
O André disse, se minha mãe tivesse duas rodas,
meu pai opera da fimose.
Boa noite, galera. Marcos Tadeu e Tapetininga.
Marcos Tadeu, opa!
É, Paulo de Divisa Nova, Minas Gerais.
Opa.
O Jana Coletiva, pré-jogo, disse que o Verdão teria dificuldades. Até um ponto ele tem razão. Até que ponto ele tem razão?
Todos. Depois do jogo nós vimos.
Mas é, cara, é muito mais difícil.
E a Andressa no Twitter aqui também falando, 1-0 vale 3 pontos, 5-0 vale 3 pontos.
Isso.
Para de encher o saco quando o Palmeiras ganha de 1-0 desses times fechados.
Não, então, é isso que eu ia falar agora. É muito mais difícil você jogar com um time que vem no ferrolho. É, lá na Bahia a gente foi, os caras vieram pra cima, conseguiu sair um jogo legal.
É.
Então, cara, tem que assistir o jogo e analisar de uma forma, né? Não pode ser cruel também. E não pode achar que também todo jogo que você vai jogar vai ser 8-0.
É, eu queria só mandar um abraço pro meu amigo que eu chamei de trouxa lá, mas é um trouxa carinhoso, é uma trouxa brincando, não fica magoado não,
viu? Deixa eu ver até o...
Não, é esse aqui, ó. Não fica magoado não.
É esse aqui. É o Gleidson. Ô, Gleidson.
É nós, mano. É o Gleidson?
Não era esse
não,
aqui?
Não, acho que não.
Não era.
Esse é de Governador Valadares. Mas era um de 27 logo vai para os Estados Unidos.
Era um prefixo
era esse 27. Aqui, ó.
27.
Ah, sei lá quem é.
Mas não, desculpa, amigo.
Não, mas brincadeira, cara. A gente já faz isso.
Chamou de cavalo, chamou de trouxa.
Mas passa batido.
Passa batido.
É, não esquenta não, sério, trouxa. Ô, ouvinte.
Que brincadeira. É um trouxa carinhoso.
William Skopinski,
esse é bom.
Direto de Boston.
Boston.
Soletrando,
Boston também tá ligada na Web Rádio Verdão. Na verdade, a Web Rádio Verdão é um bom Boston.
Guerra é bom, mas acho que se precipita demais em algumas jogadas. Quanto ao Borja, precisa de mais tempo. Um jogo enroscado como esse de hoje não é pra...
Muito parâmetro.
É, lembram do Jesus logo que subiu?
Amém, irmão. Eu lembro.
Pesada. O Alessio de Porto Alegre foi bem. Porque eu lembro que teve um jogo, o amigo careca lá. Como chama aquele seu amigo careca lá?
Que falou pro táxi. O Gabriel pôr no OLX.
Ah, o Chico. A gente chegou na frente do Bar do Caveira e ele falou: pelo amor de Deus, põe esse moleque na OLX, vende logo essa porra.
Foi.
Aí olha o que saiu.
Foi.
Com paciência.
Tem que falar pra ele. Falar de novo.
E eu vou
descobrir
quem pegou meu cabo ainda. Tem uns caras que não devolveram.
Que pegou seu cabo?
Estão pegando seu cabo?
É mesmo?
É, eu emprestei um cabo lá.
Diego Luata também aqui no Twitter. Borja não é questão de adaptação, mas de aptidão para a função que Cuca precisa. Sem saber sair da área ou marcar e fechar espaço não serve. Ou seja, contrata o cara também que jogou sempre como centroavante e pede pra ele sair da área. Aí não adianta, né?
Tem que ter uma ajudinha do Cuca também, né?
Dá um F5 aí,
não. Ele mesmo, ó, o Cuca vai falar, não vai falar? Ele mesmo já comentou que ele tá encontrando muita dificuldade no estilo de jogo que o Brasil joga.
É.
Né? Que ele é completamente diferente do que ele tava acostumado a jogar lá no Nacional. Então, isso também está afetando demais ele. Ele era um jogador de área. Hoje, que era um jogo funcionar bem, porque muito fechado, tinha que usar bastante o artifício de cruzamento, não funcionou, porque não teve tanto cruzamento assim.
Não, e o Guedes e o Keno, o Claudio Ritt, muito abaixo.
É, muito abaixo.
Sem o drible, né? Sem o cruzamento.
Exatamente.
O primeiro cruzamento que saiu praticamente foi esse gol no primeiro tempo. Depois tivemos outros cruzamentos que o Dudu, inclusive, perdeu.
Isso, perdeu o gol.
Mas você tá certo. O cara que é cabeceador, tem um bom cabeceio, posicionamento, ele é até forte. Ele tem que ser municiado. Sair pra tabelar.
É, exatamente. Então hoje eu acho que quem pecou um pouco foi o Cuca, por exigir que ele saísse muito da área.
Pois é, eu também
acho, eu ia até te perguntar isso na hora lá, porque assim, eu acho que assim, tanto é que aquela hora que ele tava ali na área, ele conseguiu dar uma casquelinha pra trás, ele quase causou uma jogada perigosa.
Ele tem boa impulsão, ele sabe cabecear bem.
Eu acho que
então ele tem que ficar na área.
Tem que jogar próxima à área. Tem que jogar igual eu jogava, entendeu? Era te levar a ir, assim, ficava ali costas. Na frente. Não, de qual sua porra?
E teve ouvinte elogiando também a trilha do intervalo Titãs na Web Rádio Verdão. Que Web Rádio maravilhosa.
Qual o Twitter dele?
Arroba Kuzinski.
Kuzinski.
Seu
Que isso? Deixa
eu comprar um.
Que isso?
Pô, um quilo de feijão.
Legal pra caramba.
Seu Kuzinski
é
meu?
Qual é o arroba dele aí, Claudio Hitch?
Para de zoar o arromba dele, mano.
Você viu? O cara gostou do Titãs. O cara é nós na fita, hein, mano.
Mas se colocar duas pedrinhas de gelo, eu vou nessa também.
Aonde?
Com os whisky.
Meu Deus do céu. O Claudio Ritchie ficou maluco.
Tá certo. Vamos fechando aqui a transmissão.
Lembrei, preço da maminha.
Preço da mamita,
R$23,90.
E da prostituta?
Ah, essa é com a garota.
Preço do bocatinho.
Para.
Preço do churros.
Churros? Lá, é R$6,00. Mini churros, é R$10,00 a porção lá no HFC. É. R$6,00.
Preço da esfirra aberta?
Depende do recheio.
Tá certo, de carne mijada. Vamos lá, o Cuca não vai falar?
O preço do pastel de pelo. Ele tá meio tímido ainda. Ele tá meio tímido.
É?
Tá meio tímido.
Por quê? Posso falar? Crise.
Crise?
Ele deve estar dando uma chamada lá na galera.
Só garante 1-0.
Segue o jogo aí.
Vamos, nota do juiz?
Nota do juiz.
Ah, o senhor Pompeu, Pompilho e Pomposo que apitou o jogo foi o Antônio Dibe Moraes de Souza. É, do PI, né? Tá aqui PI.
Do Piauí.
Ah, do PC que era do PI.
Do Piauí.
Bom.
Passou pra ti.
Agora esse o Bambam Bandeira que tava aqui na nossa frente, mamãe.
Ele ficou de birrinha com o Rodrigo.
O Fábio Pereira do Tocantins. É louco. Ah, muito ruim, mano. É. Só por causa desse bandeirinha ruim, ruim pro juiz também.
Nossa.
É amigo dele.
Você tá perseguindo.
É da gangue.
Tava vestido de Cássio, juiz, o Bruno.
Então,
tava vestido de Cássio, mas hoje foi bem. Ele não apareceu, não teve lance. Só faltou um cartão amarelo ali pro jogador que deu uma entrada no Roger Guedes.
No final ali.
Mas foi bem.
Tá bom, então olha o árbitro, segunda vez, hein, Claudio Ritchie. Lá da Bahia normal, hoje normal. Torcedor também não pode ficar toda hora reclamando de arbitragem, não. Sei que tem os erros e tal, mas você viu dois jogos do Palmeiras
então tranquilos. Eleger o animal.
Pra sorte, né, do Palmeiras.
E os nossos aplausos vão para...
Quem é o animal?
Vamos aplaudir!
Aí a gente deixou esse...
Quem é o animal? Pra mim, o Guerra. Jogou demais, deu passe de letra, passe de trivela, quase fez um golaço.
Jogou
demais.
De novo, hein? O segundo jogo já.
Não vou atrás de vocês. Você vai quem que é o
Mano Guerra, eu vou atrás do Bruno Massa.
Também?
Eu vou atrás do André.
Mas hoje vocês vão me arrebentar.
Eu vou falar.
Já me conhece esse garoto. Ele me conhece. Pô,
traz aviação.
Que beleza. Opa, você quer ver a gente fazendo pós-jogo, os caras apagar a luz lá em cima.
Eu vou com o Fernando Prass, que garantiu que se pegar aquela bola ali, cruzada cara a cara, o animal é o Gato Mauro, né? O nosso animal.
Fez duas defesas.
Pra mim foi ele.
Quem foi?
E as nossas vaias vão para...
Ih, rapaz, gente.
Vaia hoje, Claudio Ritt.
Eu vou vaiar o Bandeira aqui, esse madafoca, que é o Fábio Pereira de Tocantins.
Ah, então aproveitando, eu vou atrás do André.
Agora ele quer... quer descontar.
É minha vez,
O time foi tão igual, né?
Eu vou almoçar.
O nível foi muito próximo.
Você daria uma vaia pro Cuca?
Hoje?
Não.
Pela escalação, não.
Não tinha volante, né, velho?
Uma vaia pro Borja, pequena, por perder aquele gol cara a cara.
Daria até pro Dudu, que é perder aquele gol.
Eu vou vaiar um cara que hoje me desapontou, desculpa, vou vaiar o Keno, na boa.
O Keno hoje foi muito baixo.
Muito.
Eu vou atrás de você.
Vai se ferrar, cavalo.
Ele só tava esperando você falar.
Vai atrás de você.
Vamos passar aqui.
Classificação e os próximos jogos.
Olha, tá rolando o Atlético Paranaense 1, Biba 0. Avaí 0, Fluminense 3.
Mas não tem o Rui Chapéu lá dos treinadores?
Ah, eu pensei que fosse o Coro.
Não, no Morumbi?
É, Atlético Mineiro 2, Sport 2. Esses estão em andamento, tá? Esses jogos, tá? É, amanhã vai ter Ponte Preta e Cruzeiro, Ismael Clube e Bahia, Flamengo e Chapecoense, Grêmio e Coritiba. É, tá. E finalizados: Vitória 0, Santos 2, Botafogo 3, Vasco 1, Palmeiras 1, Atlético Goianiense 0. A classificação de momento: Corinthians com 20, Grêmio 19, Santos 16, Coritiba 15. São os quatro primeiros. Pois o quinto é o Botafogo com 15, o sexto é o Fluminense com 14 e o sétimo é o Palmeiras com 13. Aí depois vem Chapecoense com 13, Vasco da Gama com 12, Cruzeiro 11, Ponte 11, Atlético Paranaense 11, Flamengo com 11, o Bahia com 10, o São Paulo com 10 é o 15º.
Cuca!
Vamos lá, Cuca, fala aí.
Esse tipo de jogo é o que mais me incomoda, mais me preocupa ao longo do dia, ontem. Você vendo um jogo de um grau de concentração enorme, como tem que ser. Geralmente, quando você vem com um jogo em casa com o Atlético, o torcedor, o próprio jogador, todos eles não se preparam para ter uma dureza, um osso de pescoço igual foi o jogo de hoje. Todo mundo pensa, ah, hoje é dia de fazer 2-3-0, Atlético está em último, tomou 9 gols fora de casa em 3 jogos, fez só um, é jogo fácil. E nós conversamos, nós pusemos na preleção, fizemos ontem no treinamento, tudo isso que iria acontecer no jogo. É um time que joga muito fechado e explora muito o contra-ataque. Então, não vai aparecer a velocidade do meu time num jogo como esse, a menos que se saia na frente. Vão ter que ter outras nuances no jogo para que você faça o gol, uma jogada individual, uma parede, um pivô, uma tabela rápida. E nós não estávamos indo no primeiro tempo. Tivemos muita dificuldade em encontrar o espaço para chegar ao primeiro gol. Até a atitude nossa precisava melhorar. E no segundo tempo, apesar de nós não termos feito gol, melhorou. Criou mais chances de gol, mais oportunidades. Eles tiveram uma clara também. Eu acho que nós merecemos ganhar de 1-0.
Cuca,
o Borja... Eu estava vendo, é o jogador mais ovacionado que teve pela torcida. Ninguém mais do que o torcedor está querendo, está empurrando, está, né, ajudando o Borja. E ele fez o gol que nos deu a vitória, né? Tem coisas que a gente tem que melhorar, a recomposição, para não ficar o time tão espaçado, as linhas jogarem perto. Então, esse tipo de coisa a gente tem que trabalhar ainda em cima, não só dele, né? De outros jogadores também, para a gente melhorar.
Cuca, esse é o tipo de jogo que você vai encontrar muito, né? Adversários bastante fechados aqui no Allianz Parque. Talvez falte ainda na sua volta isso, esse tipo de jogo, para você dar o entrosamento, de chegar naquilo que você gosta, pela dificuldade que você vai encontrar daqui para frente.
Sim, o Tucumã foi parecido com isso. Eles tinham um contragolpe rápido assim, e nós também, a gente tem que entender que a montagem do time hoje não era um time pegador, um time que ia roubar a bola do adversário, porque nós não tínhamos nenhum volante jogando. A dupla de volantes é o Tietê e o Jean, que mal e mal são o segundo, gostam de jogar, isso é bom. Então é natural que você não tenha aquela compactação na roubada de bola em cima do adversário. A gente teve dificuldade nisso, não tivemos assim a referência, né, de ter aquele pivô para um jogo desse tipo também, que é muito importante. E mesmo assim a gente venceu e fizemos principalmente uma boa segunda etapa.
Cuca, você tem aí testado a equipe nesses jogos do Campeonato Brasileiro, visando essas competições de mata-mata, quando você não tem, digamos assim, a oportunidade de uma recuperação a médio e longo prazo, né? Ao contrário do que acontece no Campeonato Brasileiro. Partindo desse pressuposto, e contando que quarta-feira que vem tem Copa do Brasil, como é que você imagina o time para domingo? Vai descansar um pouco para ter gás na quarta?
Não é o caso hoje, né? Você não fez teste nenhum com ninguém. Nós pusemos o que a gente tinha de melhor. E mexemos no entender nosso, o que a gente podia, é um nível muito similar. um e outro jogador, mas a gente pôs o que tinha de melhor, né? Você jogar numa intensidade como jogou domingo, hoje você não conseguiu, nós não conseguimos jogar. É, o Duda voltou um pouco, agora para o outro jogo a gente vai ter o retorno do William, não sei se vai ter o retorno do Thiago, daqui a pouco tem a estreia do Bruno. Então a gente vai ficando mais fortalecido, né? E nos últimos jogos a gente tem vencido, que é importante. Nos últimos quatro, a exceção do clássico na Vila, nós vencemos três. Visto de uma forma, vai dando uma confiança maior para todos.
Cuca, até nessa função de primeiro volante, né? Você está aguardando aí o Thiago Santos, mas uma contusão muscular sempre preocupa, né? Para esse jogo contra a Ponte Preta, e já pensando um pouquinho mais para frente, caso ele não esteja ainda à disposição, você pode ainda pensar um outro jogador em virtude dessa dificuldade que você teve em relação a não ter um substituto ideal e natural no time, Cuca?
Hoje, quando nós tínhamos o jogo já com a vantagem, nós lançamos o Luan mais uma vez, mas todos sabem que o Luan não é volante, ele é um zagueiro, mas sabe fazer aquilo ali numa necessidade como ele fez hoje, mas não é o ideal para uma partida inteira. Vamos esperar amanhã, analisar tudo que a gente tem que analisar, para depois definir o que de melhor a gente faz para domingo, fazer um outro grande jogo e, se Deus quiser, vencer mais uma vez.
Cuca, é até meio clichê falar dessa questão do calendário, tantos jogos um seguido do outro, mas acho que um dos pontos fortes do seu trabalho aqui também no Palmeiras é o tanto que você consegue mobilizar o time, né? Semana passada, no jogo da Bahia, vocês foram antes, isso desde o ano passado. E antes da sua chegada, muito se falava desse poder de convencimento e de mobilização para os grandes jogos do Palmeiras que faltou em determinado momento. Nesse período que você pouco tem para treinar de fato o time, recupera jogador e joga, recupera e joga. Quanto à mobilização do técnico ou a forma como você mobiliza o time é fundamental para esses jogos que você tem que mudar a chave, mata-mata, Campeonato Brasileiro, Libertadores?
Não, o que eu faço? Eu recupero o jogador da melhor forma, ele ficando brabo ou não. Se eu tiver que ir dois dias antes para o jogador se preparar para o jogo, eu vou para qualquer lugar. O clube me dá essa condição, que não são todos que têm. Se nós tivermos que treinar sábado, domingo, nós vamos treinar, tudo para melhorar, né? O atleta profissional hoje, ele sabe que o repouso, a alimentação, faz parte do treinamento. Às vezes é mais importante do que o treinamento. O jogador tem que jogar descansado, o jogador tem que jogar com tesão. E se ele estiver cansado, fadigado por uma questão ou outra, ele não vai render. Então nós, não só o treinador, mas a fisiologia toda, o Palmeiras entende que a gente tem que recuperar e pôr aqueles que estão na melhor condição para cada jogo.
Cuca, duas perguntas. Primeiro, eu queria que você falasse sobre o Guedes, que acho que nessa sequência que você citou dos bons jogos do Palmeiras, talvez ele tenha sido o melhor jogador. Queria que você falasse como é que foi esse trabalho de recuperação, ele não vinha tão bem. E segundo, você hoje jogou com o Tietê e com o Jean, mais ou menos parecido com uma característica parecida com o que você usou no passado, quando era Moisés e Tietê. É uma possibilidade também você pensar, às vezes, principalmente em jogos em casa, você usar mais vezes essa formação, lembrando um pouco 2016?
Sim. Mas eles ainda não estão no ponto. Nem Tietê, nem o Jean, muito menos o Moisés, nem o Guedes, eles ainda vão evoluir, eles estão evoluindo. Hoje eu estava mostrando para eles a nossa evolução em relação ao primeiro jogo, e ela está acontecendo nitidamente, natural. Então isso é bom, se trabalhar em cima dessa evolução. Vão ter dias que as coisas não vão fluir como a gente imagina. Hoje foi um dia desses, a gente não fez um grande jogo, mas fez um jogo para vencer, e é jogo perigoso. Esses jogos é que mais nos preocupa, ser esse tipo de jogo. Você joga com um time, um franco atirador, e um time organizado, um time rápido, um time leve, que se faz 1-0 na frente, a paciência do torcedor diminui e você se vê louco para empatar e virar. Numa rodada em que a gente está vendo aí que muitos tropeçaram, a gente está subindo aí muitas posições, o que é importante também.
Ô Cuca, queria voltar um pouquinho no Borja. Você falou aí do ajuste que pretende fazer para ele soltar, acertar as linhas, para, enfim, ele se encaixar, né, técnico e taticamente dentro da equipe. A gente não convive diariamente, a gente não está no vestiário com ele, mas a impressão que passa, eu quero chegar no lado emocional, a impressão que passa é que emocionalmente ele olha e parece que não está se sentindo à vontade, diferente do Guerra. Sim. O Guerra parece que nasceu aqui nas Perdizes.
Ou do Mina.
Não é? Não é? O do Mina. E ele, muito introvertido. Você tem essa preocupação de emocional? Como é que está isso?
Mas é o perfil de cada jogador. A gente não pode querer que todos sejam da mesma forma. Ele é assim, como você falou. Por mais que a gente converse, busque o contato com ele, o que é natural, ele tem o perfil dele, a personalidade dele, e a gente tem que entender.
Cuca, o Palmeiras, se não me engano, está há quase um ano sem perder aqui na Arena, né? Quanto isso traz de confiança para a equipe toda vez que vem jogar aqui?
24 de julho, né? Foi. É isso, né? É, eu lembro. A gente perdeu. É lógico que é a nossa casa, nós temos uma força muito grande de jogar em casa e isso é importante para nós, né? Ano passado nós fomos precisos aqui, vencemos quase todos os jogos, né? Exceção de um ou outro. E é muito bom a gente jogar aqui e se sentir fortalecido com o torcedor.
Cuca, boa noite. Nós vimos hoje a publicação do Bruno Henrique no BID, né? Documentação regularizada. Eu queria saber como é que ele está fisicamente e se você já tem alguma previsão de quando pode ser feita
a
estreia dele.
Está pronto, já vai jogar domingo. Mentira, era o que a gente queria. Estava de férias lá nos Estados Unidos, né, ele, mas que eu vou dar uma falada com ele, eu vou. Estava lá nos Estados Unidos. E eu, quando eu jogava, uma vez o Filipão chegou e perguntou para mim, eu estava 30 dias parado. Não estava bem. E o Filipão perguntou para mim, como é que você está para jogar? Eu falei, pô, estou ótimo, pode me pôr. Pô, fiz 4 gols naquele jogo. E não estava bem. Fazia um mês que eu não jogava. Então, tem jogadores que gostam de desafios, de superação, mas hoje a gente tem que ter um cuidado maior, principalmente nessa sequência de jogos, você não expor um jogador que não está no ideal dele, sob risco de você ter uma lesão. Mas pelo que eu conversei com o Bruno, ele logo, logo vai estar jogando. Não sei de domingo, né? Mas...
Cuca.
E a Copa do Brasil ele não pode jogar. Então nós temos uma turma que pode jogar a Copa do Brasil, outra não pode jogar Libertadores, e isso faz com que a gente dê uma mexida no elenco.
Boa noite, Cuca. Tudo bem?
Você falou que o time ainda não está no ponto há pouco.
Sim.
Qual estágio, quanto mais de tempo você acha que o time vai pegar aquela regularidade que você vem falando que falta, aquela consistência? E a questão do time não ter conseguido matar o jogo, não ter tido um final de jogo mais tranquilo. O trabalho vai persistir em cima disso?
Não, é gostoso porque cada um pensa uma coisa, né? Isso aí você não tem como dizer, né? Agora a gente está evoluindo. E sempre que você está no trabalho em evolução, você tem que dar continuidade para aquilo, corrigindo os erros que você tem. Hoje eu acho que a gente podia ter sido um pouco mais, ter uma concentração um pouco maior no jogo, principalmente no primeiro tempo, mas acontece. Então, com o tempo, o entrosamento, as vitórias vindo, eles vão crescendo. Eu estou contente com eles, mas eles ainda vão evoluir mais. E a gente tem uma esperança de que jogo a jogo a gente vá melhorando.
Cuca, voltando aqui, você já disse várias vezes, né, muitos jovens que estão no Palmeiras, é para um Palmeiras futuro, né, no Palmeiras de hoje.
Sim.
Saiu informação hoje da Espanha que o Barcelona B poderia ter aí o Vitinho por empréstimo, pelo menos por uma temporada. É um jogador onde o Palmeiras está investindo, ele está criando corpo, massa. Queria que você falasse a respeito. Há a possibilidade mesmo, já foi comunicado disso, o que você pensa de um jogador ser emprestado? Sim.
Eu já ouvi alguma coisa a respeito disso, eu acho ótimo para o jogador e para o clube. Ele, se ele vai para um Barcelona B, nós não temos os Bs. E ele não joga hoje no time, porque a gente tem outras opções, mas ele tem treinado relativamente bem, né? Lógico que tem que ver jogo, tem jogador que é de jogo, você não consegue pôr. Por mais que você queira, existem situações que estão na frente um pouco, né? A experiência, desenvolver nos treinamentos que vocês acompanham sempre. E se ele vai para fora, se ficar lá, ótimo, maravilha, e se não ficar, que volte, volta muito mais preparado, porque vai ter uma sequência de jogos lá no Barcelona B. Um tempo atrás a gente tinha aqui os times B, né? Era mais fácil de você pôr o jogador jogar. O que eu faço? Amanhã eu faço um jogo com o São Caetano, que ele vai estar lá jogando e a gente vai poder observar.
Cuca, boa noite. Você acabou de ouvir aí do não matou o jogo, né? Poderia ter matado o jogo e tal. Outro dia, teu colega, o Carilli, foi criticado, assim, porque o Corinthians é um time que ganhava de 1-0 só. Eu queria que você falasse sobre os críticos do 1-0. Você acabou de ganhar de 1-0, ainda mais se está tendo o Campeonato Brasileiro.
Assim. Não, mas esse tipo de jogo é assim, ninguém vem preparado para ganhar de 1-0. Todos vêm preparados, tem que fazer 3, 4, hoje é o Atlético que está em último. É o maior engano que tem, esse é o maior risco que tem. Porque se você toma um gol e o time do Atlético é organizado, o Dorival é bom treinador, time leve, rápido, você acaba que nem vira mais o jogo, porque entra toda uma pressão e você não vai ter as coisas naturais para fazer. Então, se a gente venceu por 1-0 hoje, está ótimo, são mais 3 pontos, fomos a 13, acho que 7º, 8º lugar, vamos subindo. Obrigado.
Meu querido Cláudio Ritti, muito boa noite, Cláudio Ritti.
Oh, boa noite,
seja bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua audiência.
Bom dia.
Atualizando os resultados do Campeonato Brasileiro.
Atualizando os resultados do Campeonato Brasileiro, alguns jogos já terminaram no Independência, final 2-2 para Atlético Mineiro e Sport Recife. O Botafogo bateu o Vasco por 3-1. O Palmeiras aqui venceu por 1-0. O Avaí perdeu em casa para o Fluminense 3-0. E o São Paulo, rapaz, perdeu mais uma. 1-0 para o Atlético Paranaense. O Eduardo Batista consegue mais uma vitória. E amanhã, Zé, fechando a 9ª rodada, teremos às 7h30 da noite, lá em Itaquera, Corinthians e Bahia. Também às 7h30 em Campinas, Ponte Preta e Cruzeiro. O Flamengo enfrenta a Chapecoense às 9 da noite, lá na Arena, um monte de ferro mal feito. E o Grêmio enfrenta às 21 horas, jogo importante pro Palmeiras, hein?
Dependendo então, olha só, Grêmio e Curitiba. Cheirinho do urubu, chama.
Cheirinho do urubu, é isso, cheirinho do urubu, certo.
Tá certo, o seu destaque final, Bruno Massa, fechando os vestiários aqui.
Não, pera.
Nota do técnico.
Bruno Massa, nota do técnico. Pro jogo regular, pra coletiva excelente.
Cláudio Ritt, nota
com tesão, do técnico. Regular.
André Neri
tá bom.
Agora vamos para o nosso destaque final, então, hein?
Sim.
Destaque final.
É isso aí. Fechando as portas do vestiário, Bruno Massa, muito obrigado. Excelentes comentários, como sempre. Você dá para um bom comentarista.
Não, jamais.
Jogo mais feio, tempo. Resultado magro, 3 pontos importantes. Valeu, Bruno Massa. Até a próxima, se Deus quiser.
Eu gosto do Zé, a inteligência dele. Atrás de você eu me sinto um jegue, Zé Mistério.
Uhum.
Muito obrigado. Valeu por hoje. Isso. Foi muito legal. O próximo jogo do Palmeiras, difícil em Campinas. Mas foi muito bom pelo resultado. O Palmeiras precisa jogar melhor, mas o resultado é isso que importa.
Tá certo. Você falou que atrás de mim é o quê?
Eu me sinto um jegue.
Tá certo. Gente, não vão no HFC. Que é...
Vão sim, pelo amor de Deus. Eu nem
André Neri fechando os vestiários e casa de repente comer aquela bela sopa, né?
Ah, hoje será?
Não, né?
Se não rola.
É.
Ah, hoje
tem dia não... que você rejeita a sopa também? Tem, né?
Eu?
É.
Não.
Não?
Não.
É tão escasso. Acho que não, cara.
Você é louco, mano.
Quanta gente passando fome, velho.
Você é louco. Às vezes ele não consegue comer, mas deixa ele esfriando.
Mas é sopa, sabe por que é bom? Sabe o que é bom? Sopa. Porque se não der, você
vai... E pode ser muito quente, né? Se você vai meter a língua na sopa...
Meu Deus do céu,
André Neri, não dá nada. André Neri, até amanhã, programa Trocando as Bolas, 8h30 da noite, hein?
Trocando as Bolas amanhã. Tem uma sequência lá, depois eu coloco lá no site, mas tem coisas legais. E amanhã eu vou colocar a audiência que hoje... Bom, olha, bom. Mamãe, viu?
Tá,
não sei, porque acho que os caras gostam de ouvir groselha, né?
Acho que sim.
Você acha?
Yeah. Um abraço a todos.
Tudo tipo...
Cláudio Ritt, no Parecer Leite
Pode um abraço. Hoje tem.
Tem aviação?
Não, hoje tem sopa.
Hoje tem sopa?
Não, hoje tem.
É aquele pãozinho.
Meia-noite eu comemoro o aniversário da patroa. Nossa, né,
mano, que...
Pela alegria do Cláudio,
olha aquele bacon, a farofinha de bacon.
Eu já estou chegando, amor. Vou pegar um jatinho daqui pra casa.
E você falou meia-noite, a gente fala 6h09. Ai, que susto.
Forte abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até domingo.
Tá certo, no oferecimento de pizzeria Cesânia, HFC Hamburgueria, Premiata FCV, Bar do Caveira, Empório das Canecas. Ah, lembrando que amanhã estou ao vivo na Web Rádio Verdão, programa Trocando as Bolas. Um grande abraço a todo mundo e também fechando a jornada no oferecimento de econsumers.com.br. Uma boa quinta-feira. Valeu, galera, um grande abraço, até amanhã, tchau.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.